Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui novamente para apresentar mais um programa O Homem e a Terra. Nossa conversa de todos os dias sobre os assuntos de interesse da família rural. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na mesa de som, Gustavo Stella. Apoio técnico do Oswaldo Agemaier e a colaboração de todo o pessoal aqui da emissora. Hoje é dia 24 de maio, uma quinta-feira de lua crescente, dia de Nossa Senhora Auxiliadora, protetora dos lares, e de São Vicente de Lerran, dia nacional do café e do cafeicultor. Meu abraço especial a todos os cafeicultores e cafeicultoras do Paraná.
Aquele abraço.
Vamos mandando um abraço também para os ouvintes que entraram em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp. O João Vitor de Assis Chateaubriand, o Edson Moraes de Venceslau Brás, o Claudemir Aparecido da Silva de Medianeira, a Leonie De Carli de Laranjeiras do Sul e o Alexandre Vieira de Matelândia. Se você quer esclarecer alguma dúvida ou mandar algum recado para a gente, anote aí o número do nosso WhatsApp, DDD41 e o número 991419466. Eu vou repetir, DDD41 991419466. E aqui vai um recado para quem ainda vai plantar trigo. O Ministério da Agricultura publicou no Diário Oficial da União, de terça-feira agora, dia 22, uma correção do zoneamento agrícola de risco climático para a cultura de trigo no Paraná. Com isso, o período de plantio do trigo foi alterado. É que a falta de chuvas comprometeu o plantio no período recomendado anteriormente. Então, meu amigo, consulte esse novo calendário do zoneamento agrícola e veja se você ainda está dentro do prazo para fazer o plantio. E por falar em prazo, está chegando o fim da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Você já vacinou os animais da sua propriedade? Bom, devem ser vacinados todos os bovinos e bubalinos com até 2 anos de idade. E você precisa fazer a comprovação da vacinação para ficar dentro da lei. Quem não vacinar os animais será multado. Então é melhor ir lá na casa agropecuária, comprar a vacina, imunizar o gado e entregar a comprovação no núcleo da Secretaria da Agricultura. Muito mais fácil e muito mais barato. Então você tem até o dia 31 para vacinar o gado. Como hoje é o Dia Nacional do Café e do Cafeicultor, nada melhor que falar um pouco dessa lavoura que é tão importante. O café tem importância não somente para a economia do estado e do país, mas também porque é uma bebida que tem lá suas qualidades nutritivas. Quem vai falar para a gente um pouco mais sobre o café é um especialista no assunto, o Nelson Menoli Sobrinho, da Emater de Grandes Rios. Tudo bem, Nelson?
Tudo bem. Prazer em falar contigo e com todos os ouvintes.
Nelson, por que que é tão importante ter um dia para lembrar o café e o trabalho do cafeicultor?
Bom, no Brasil, para se ter uma ideia, nós temos cerca de 290 mil famílias que estão ligadas diretamente à produção. E são 1.900 municípios no Brasil que fazem parte desse rol de produtores de café. Especificamente no estado do Paraná, dados oficiais levam em conta que nós podemos ter aí alguma coisa perto de 8 mil famílias diretamente ligados à atividade. Então, isso demonstra a importância socioeconômica da cafeicultura, não só no Paraná, mas no Brasil como um todo, né?
O café é a segunda bebida mais consumida do mundo, né? Só perde para a água. Quais são as qualidades do café que fazem com que seja uma bebida tão procurada pelas pessoas?
Bom, primeiro, é uma bebida que dá prazer. Mas nós temos algumas características importantes sobre essa fantástica bebida que é o café. Primeiro porque ele é um alimento. O café, na verdade, possui vitaminas, tem proteínas, tem aminoácidos essenciais, tem outros nutrientes que, obviamente, fazem parte do nosso dia a dia como alimento. E com outro detalhe, há pesquisas que comprovam já que o café não só ajuda no humor das pessoas, mas também auxilia no combate a algumas doenças. Por exemplo, ajuda a proteger as pessoas de idade contra o mal de Alzheimer. Está provado também que o café auxilia na prevenção de câncer de fígado. São inúmeras as vantagens, não só alimentícias, mas como terapêuticas desse maravilhoso produto que é o café.
E você acredita que hoje em dia o café paranaense tem mais qualidade?
Cada dia que passa, o Paraná está provando a sua eficiência, não só na produção, porque nós temos uma produtividade maior do que a média brasileira hoje, mas também todo esse processo de melhoria da qualidade. O café paranaense está dia a dia ganhando espaço no mercado internacional, ganhando concursos nacionais e internacionais. Isso também prova que nós temos um potencial muito grande para fazer café de qualidade. A maior parte do mundo conhece café de qualidade em áreas de altitude elevada. O Paraná não tem a sua cafeicultura numa altitude elevada, porém, o que compensa é a latitude elevada que nós temos. Então, o café, quanto maior o tempo entre a florada e a maturação plena do fruto, mais açúcares são incorporados e mais propriedades benéficas tem o café.
Essa qualidade tem chegado ao consumidor?
Logicamente, todo mundo gosta de apreciar produtos de qualidade. E a qualidade, ela geralmente custa um pouquinho mais caro. Mas o que eu costumo dizer assim, que o café é um produto que, mesmo que se pague um pouco mais, ele não é caro. Porque muitas vezes a gente acaba gastando, a maior parte das famílias brasileiras, um quilo e meio de café por mês. Se ele tiver que pagar um pouquinho mais por isso, não pesa no orçamento familiar. Aliás, um outro detalhe, o café que o pessoal chama corriqueiramente de extra forte, é um café com uma torra muito acentuada. Aliás, a grande parte dos cafés consumidos no Brasil tem uma torra pesada exatamente para esconder defeitos de cafés de qualidade inferior. Então nós temos que optar por um café de uma torra mais clara, mais branda, para conseguir manter as características como alimento e com as suas propriedades terapêuticas.
Nelson, deixa aí um recado para os produtores de café que estão nos ouvindo hoje no Dia Nacional do Café.
Bom, primeiro, parabéns pela perseverança, por produzir essa coisa maravilhosa que chama café. E é um trabalho árduo, a gente sabe que é um trabalho árduo que vale a pena. A gente sabe também que é uma das atividades econômicas que mais pode remunerar o agricultor familiar. Persevere nessa luta, mas um recado também importante. A sociedade nos pede e nos exige qualidade com um preço acessível. Então nós temos que nos tornar mais eficientes na produção, como em todas as outras áreas da agricultura, né?
Tá certo. Obrigado, Nelson, pela participação no nosso programa.
Eu que agradeço.
Tá aí, minha gente, esse foi o recado do Nelson Menoli Sobrinho, da Emater de Grandes Rios. Fica aí a dica para o produtor. O jeito é caprichar no café para ter uma bebida de qualidade e melhor preço no mercado. A colheita de soja praticamente acabou em todo o estado. E agora começa a preocupação com as lavouras de inverno. Sem esquecer que temos aí pela frente o período do vazio sanitário da soja. De 10 de junho a 10 de setembro, não pode ficar uma planta de soja em pé em todo o estado. As plantas que ainda restam nas lavouras devem ser eliminadas. Aí, claro, não estão incluídos os plantios da pesquisa que têm autorização. Essa medida é tomada pela Secretaria da Agricultura para diminuir as chances de ocorrência do fungo que causa a ferrugem da soja na próxima safra. Sem as plantas, o fungo não tem como sobreviver nesse período. Olha só, a multa para quem não cumprir o vazio sanitário da soja vai de R$ 300 a R$ 16 mil. Tá aí um bom motivo para você respeitar o vazio da soja de 10 de junho a 10 de setembro. Então, vai eliminando qualquer planta de soja que estiver aí na sua propriedade. Bem, nossos 10 minutinhos já se acabaram. Deixo aqui um forte abraço a todos vocês e a promessa de que amanhã estaremos de volta, neste mesmo horário aqui na sua emissora, para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!